jovempan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
Segunda-feira de tempo bastante instável na região sul do país, especialmente na faixa oeste dos três estados da região. Tem previsão de chuva até o final do dia, com destaque para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. No sudeste, a chuva se espalha entre São Paulo, grande parte do oeste, do sul e do centro de Minas Gerais, algumas áreas fluminenses e também entre Goiás e Distrito Federal. Em outras áreas do centro-oeste, há mais nuvens do que chuva. E no estado do Amazonas, a chuva começa a ficar mais significativa na região de Manaus. No Nordeste, lentamente, a chuva vai começando a se deslocar de forma ainda muito localizada por áreas mais centrais do Maranhão, do Piauí e no sul do Ceará. Mas o sol ainda predomina, de Salvador até Natal. No estado de São Paulo, mesmo com as instabilidades, a previsão é de mais um dia abafado. Na capital paulista, máxima de 30 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7 horas, 1 minuto.
Repita.
7:01.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de segunda-feira. O estado de São Paulo, após novo ataque do PCC, 4 estados terão ajuda federal. Nova rebelião em Manaus deixou 4 mortos e elevou para 99 o número de presos executados em 8 dias no país. A última chacina ocorreu em uma cadeia que deveria estar fechada e era vigiada por 2 agentes. Em Roraima, um juiz mandou soltar 160 presos do regime semiaberto para evitar riscos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, reforçará a segurança em prisões de Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Do Rio de Janeiro, Globo, presos mortos já são 99 e estados terão ajuda federal. De Recife, Diário de Pernambuco, novas mortes agravam crise do sistema prisional. Folha de São Paulo, tribunais do país gastam 3 milhões de reais ao ano com viagens. Os tribunais superiores do país gastaram, em média, 3 milhões de reais por ano para pagar voos internacionais de 2013 a 2015, segundo o levantamento feito pelo Impresso. Em alguns casos, as passagens de magistrados tiveram custo 12 vezes maior que o trecho na poltrona econômica comprado para servidores. Uma única viagem feita na classe executiva resultou em despesa de 55 mil reais. De Curitiba, Gazeta do Povo, Paraná volta a ter crédito no BIDS após acusação de boicote do PT. Nesta sexta-feira, o Banco Interamericano de Desenvolvimento foi informado oficialmente pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal sobre a aprovação do pedido de financiamento de 235 milhões de dólares feito pelo governo do Paraná para serem usados em obras rodoviárias, projetos na área de infraestrutura e na construção de centros logísticos. De Porto Alegre, Zero Hora. Em 6 anos, homicídios e latrocínios aumentam 88,4% em Porto Alegre. Da Capital Federal, Correio Brasiliense. Setor de saúde desafia cenário de crise e abre vagas no Brasil todo. Série de reportagens mostra, a partir de hoje, que apesar do quadro desolador que atinge 12 milhões de pessoas, há muita carência de mão de obra em todas as regiões. Especialistas sustentam que empresas ligadas à saúde puxarão as contratações, já que não deixaram de abrir postos mesmo com o país em recessão. De Florianópolis, Diário Catarinense, Detran começa a notificar suspensão de motoristas. De Fortaleza, O Povo, porque esquerda e direita devem ir às ruas em 2017. Se 2016 foi marcado pela efervescência nas ruas e nos três poderes, 2017 pode não ser muito diferente. Movimentos de esquerda prometem protestos contra a retirada de direitos tão logo o Congresso Nacional retorne do recesso em fevereiro. Do outro lado, representantes dos grupos que pediram o impeachment de Dilma Rousseff do PT, mais identificados com a direita, dizem que não vão tolerar iniciativas do Legislativo contrárias ao combate à corrupção e à operação Lava Jato. E de Salvador à Tarde, livro usado reduz em 50% custo do material escolar.
Sete horas, 4 minutos.
Repita.
7:04.
Prefeitos paulistas perdem o sono ao assumir cidades com caixa apertado e cheio de dívidas.
Os novos mandatários reclamam da diminuição dos repasses do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios.
No ano passado, o índice de reeleição dos prefeitos no país foi de 48%, menor da história.
A área da saúde gera especial preocupação porque as cidades são responsáveis por garantir os serviços de atenção básica à população.
O prefeito de Ribeirão Branco, cidade do interior paulista com 17 mil habitantes, é mais um administrador que assume com uma herança maldita.
Mauro Teixeira, do PTB, relata o drama que encontrou nas contas do município.
A dívida é enorme. Os encargos estão uma dívida enorme. Incalculável. Temos que negociar para ver se parcelamos para continuar um trabalho nosso.
Por que que isso aconteceu? O que que a outra administração deixou de fazer ou não era uma coisa controlável? O que que aconteceu?
Eu acho que administrou mal mesmo e não pensou no povo de Ribeirão Branco.
As dificuldades dos municípios preocupam os estados, já que problemas na saúde básica podem gerar superlotação nos hospitais especializados.
Na última sexta-feira, o governador paulista, Geraldo Alckmin, se reuniu com prefeitos para apresentar o programa Saúde em Ação.
O projeto destinará 826 milhões de reais para a construção de hospitais, ambulatórios, clínicas e centros de atenção psicossocial.
O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Davi Uipe, destacou a necessidade de os novos gestores agirem estrategicamente.
Obviamente o Estado está preocupado, porque nós sabemos que renovaram 70% dos prefeitos. Eu ouvi prefeito falando agora que não tinha ideia do que nós estávamos falando. Eu entendo isso. Agora nós estamos disponibilizando todo o nosso pessoal para apoiar os prefeitos e para rapidamente cumprir a parte no contrato.
O programa Saúde em Ação é fruto de uma parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
As unidades de saúde a serem construídas ou reformadas ficam no Vale do Jurumirim, Campinas, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba e no Litoral Norte.
A calamidade financeira de vários estados prossegue com crescentes dificuldades para o pagamento de salários, fornecedores, manutenção de serviços e, paralelamente, o que se percebe é que aumenta também o conflito entre os poderes em torno dessa situação. O governo federal vetou aquele projeto de renegociação das dívidas na parte que tratava de facilidades maiores justamente para os estados em calamidades por ter sido excluída a necessidade de uma contrapartida através de adoção de planos severos de ajuste das contas estaduais. O novo projeto deve ser apresentado no retorno do recesso do Congresso, o que não impede conversas da equipe econômica com os estados em situação mais crítica, como a agendada hoje com o governo do Rio de Janeiro. Só que o Congresso já discute também a possibilidade de derrubada do veto do governo. Paralelamente, o Supremo tem suspendido bloqueios de verbas desses estados, bloqueios determinados pelo governo federal, quando não cumprem o pagamento de compromissos que têm aval do governo. Diante disso, a equipe econômica pode suspender o aval para operações de crédito dos estados em geral, o que atingiria também aqueles que estão com as contas melhor administradas. Portanto, há um quadro meio de confronto, ou pelo menos de impasse entre os poderes, em torno de uma situação que tem efeitos econômicos e sociais muito sérios. O que se espera é que essas negociações avancem, não só para resolver dificuldades imediatas, mas para assegurar uma reestruturação financeira para valer dos estados, com a gestão mais responsável das finanças, acabando com a farra ou com a margem para farras como as que levaram a essa situação. O governo federal, que também está levando adiante o pesado ajuste das contas públicas, tem mesmo de resistir à possibilidade de fazer concessões sem as esperadas contrapartidas. Quanto maior a irresponsabilidade pública, maior o custo depois para a sociedade, como nós estamos vendo agora.
7:08.
Repita.
7:08.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O primeiro dia de provas da segunda fase da FUVEST. Destaque de Murilo Pavini.
Começou neste domingo a segunda fase da FUVEST. No primeiro dia de prova, os candidatos precisaram responder a 10 questões discursivas de português e elaborar uma redação. O tema deste ano foi a minoridade, conceito desenvolvido por Immanuel Kant. Segundo o filósofo, a minoridade é a incapacidade do homem de fazer uso do seu entendimento sem ser direcionado por outro indivíduo. A saída desse estado só seria possível pelo esclarecimento. Pensando nisso, os candidatos precisaram responder se o homem atual saiu da minoridade. Dos 22.869 convocados para o exame, 1.933 faltaram à prova, consolidando um índice de abstenção de 8,5%. Nessa segunda-feira, os candidatos realizam uma prova de 16 questões de conhecimentos gerais, que vão abordar temas de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Os portões serão abertos às 12 horas e 30 minutos e fechados pontualmente à 1 da tarde. Os candidatos terão 4 horas para responder a todas as questões e só poderão deixar o local do exame a partir das 3 da tarde.
Bom, e ainda nesse domingo, sob um forte calor, um grupo de pessoas se reuniu na Paulista para o encontro de cosplay, com fantasias de personagens de quadrinhos e séries de TV. Homens e mulheres atraíam a atenção de quem aproveitava o fechamento da Paulista para os carros para curtir o dia típico de verão. Aliás, os sites de internet, muita gente postou fotos de pessoas que participaram desse evento nesse domingo aqui na região da Avenida Paulista. Falando mais sobre o trânsito aqui em São Paulo, lembrando que o rodízio está suspenso, o pior corredor é a marginal do Rio Tietê, nesse momento, em direção à rodovia Castelo Branco.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 7 horas 11 minutos.
Repita.
7 e 11.
Lotadas devido ao forte calor, praias do Rio de Janeiro se tornam palco de roubos e de arrastões.
Nem a Operação Verão, anunciada pela Polícia Militar, reduziu o número de ocorrências nas praias da Zona Sul, como Copacabana e Ipanema.
Desde o começo de dezembro, foram feitos ao menos 10 registros de assaltos ou furtos por dia, segundo a Polícia Civil.
Em dias de pico de frequência, esse número chega a 30 ocorrências.
Nos últimos 2 anos, o governo federal pagou 2 bilhões e 400 milhões de reais a alvos da Operação Lava Jato.
O valor é referente a repasses por obras, muitas delas investigadas por suspeitas de superfaturamento, fraude contratual e corrupção.
As maiores beneficiadas foram a Odebrecht, que recebeu 752 milhões de reais no período, e a Camargo Correia, que ganhou 101 milhões de reais.
O levantamento foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base nos dados do Portal da Transparência.
Pela quinta vez em 11 meses, presidente Nicolás Maduro aumenta o salário mínimo na Venezuela.
Neste período, a elevação total do mínimo foi de 321,2%, mas a inflação oficial no país deve chegar a 700%.
Com ganho de 50%, desta vez o salário dos funcionários públicos e aposentados passará de 27.091 bolívares para 40.638 bolívares.
O novo vencimento é o equivalente a R$ 38,00. No mercado paralelo e R$ 193,00 na maior cotação oficial.
Presidente do União de Mogi morre após sofrer um infarto minutos antes da partida contra o Cruzeiro na noite deste domingo.
Cenerito Souza sentiu dores durante a execução do hino nacional, desmaiou e chegou a ser levado a um hospital em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
O médico Clóvis Moreno disse que o Cartola, de 63 anos, já havia feito uma cirurgia cardíaca e tomava remédios para o controle da pressão.
Cenerito Souza, que dirigia a União Mogi havia 4 anos, deixa a esposa e 4 filhos.
Preço da gasolina sobe em 18 estados e atinge maior valor em um ano na primeira semana de 2017.
Levantamento da Agência Nacional de Petróleo encontrou o preço médio nacional de R$ 3,76 o litro.
Gráficos da ANP demonstram que o preço ao consumidor ganhou fôlego a partir de dezembro do ano passado.
O detonador foi o aumento nas refinarias anunciado pela Petrobras.
Coiotes cobram 12 mil dólares para levar clandestinos brasileiros das Bahamas aos Estados Unidos.
Reportagem da Folha de São Paulo visitou apartamentos em que clandestinos ficam escondidos à espera da viagem.
Os viajantes só podem levar uma pequena mala. Telefone com GPS não é permitido.
Em novembro, 12 brasileiros desapareceram na rota entre as Bahamas e a Flórida.
grupo de 20 pessoas é assaltado durante uma trilha na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.
As vítimas foram abordadas por 3 homens armados com facas neste domingo.
Um dos integrantes do grupo foi ferido e socorrido, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.
As polícias militar e ambiental procuram pelos suspeitos na área de mata.
Apenas 4% dos brasileiros economizam dinheiro pensando na aposentadoria.
É um dos piores índices do mundo, segundo o Banco Mundial, e não está relacionado à pobreza.
Nem os brasileiros de renda mais elevada se preocupam com o futuro.
Em levantamento entre 143 países, só 11 estão abaixo do Brasil no quesito.
Secretário Estadual da Habitação de São Paulo acusa Fernando Haddad de dar vez a movimentos de moradias.
Rodrigo Garcia afirmou à Folha de São Paulo que quem invadiu teve os desejos atendidos e furou a fila durante a gestão do ex-prefeito da capital paulista.
O secretário disse ainda que a prefeitura fez tudo para atender o movimento dos trabalhadores sem teto e não agiu para desestimular ocupações ilegais.
Com o tucano João Dória na prefeitura de São Paulo, Rodrigo Garcia diz que pode entregar 12 mil unidades habitacionais em até 2 anos.
O Japão tem um dos menores índices de crimes cometidos com armas de fogo.
Em 2014, apenas 6 pessoas morreram vitimadas por armas de fogo contra 33.599 nos Estados Unidos.
O controle na venda e concessão do uso do armamento é tão rigoroso que até o crime organizado dificilmente usa revólveres ou assemelhados.
Quando alguém é assassinado no Japão, em geral, é morto com facas ou outras armas brancas.
Investigação relacionada ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, traz à tona a ligação suspeita entre ele e o empresário Ike Batista.
2 aviões do ex-mega empresário foram emprestados a Cabral para viagens oficiais e de turismo.
Na outra ponta da relação, Ike Batista repassou R$1 milhão ao escritório de advocacia da mulher de Cabral, Adriana Anselmo.
O escritório era usado para lavagem de dinheiro, segundo os investigadores.
Quem não participou da matança foi morto. Relato do agente penitenciário do Complexo Anísio Jobim de Manaus, onde foram mortos 56 detentos.
Funcionário da empresa Humanizari, que gerencia esse e outros presídios da região norte do país, ele foi um dos reféns dos presos.
Em relato à Folha de São Paulo, disse que os presos queriam matar, furar, espetar.
Quem se escondia no forro para não tomar parte da revolta era morto e jogado para baixo pelos amotinados.
Operação Lava Jato estenderá as investigações para os estados nos próximos meses.
Decorre de informações dadas por executivos e ex-executivos da Odebrecht.
O esquema de propinas que funcionava na Petrobras era reproduzido em alguns estados e prefeituras.
Uma equipe da Força-Tarefa da operação faz a separação dos temas a serem apurados em nível regional.
Em troca de investimento, concessionárias têm autorização para vender ou reciclar vagões da antiga rede ferroviária estatal.
As empresas herdaram o patrimônio da rede ferroviária federal, mas só podiam se livrar dos ativos com autorização da União.
Os trens, que na década de 90 tinham 20 anos, hoje perderam o uso e estão encostados formando cemitérios de vagões pelo Brasil.
A medida provisória 752 permite que as concessionárias que prorrogarem os contratos vendam os bens para promover investimentos.
7:18.
Repita.
7:18.
Registro aqui em São Paulo, nesse momento os bombeiros estão atendendo a uma ocorrência na Avenida Jacupêssego, na zona leste de São Paulo, na região de Itaquera. Um homem caiu em um rio, segundo as informações dos bombeiros. 2 viaturas dos bombeiros estão nesse momento trabalhando nesse resgate. Ainda não há informação sobre o estado de saúde desse homem que caiu no rio. Um outro registro da violência, um casal foi encontrado morto nesse domingo em Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo, depois de um incêndio, mas os bombeiros encontraram os corpos na garagem da casa com sinais de ferimentos por arma branca. O filho mais velho do casal foi até a delegacia prestar depoimento. De acordo com a polícia, ele é o principal suspeito do crime, que continua sendo investigado. Mais informações, uma troca de tiros após o roubo de um veículo deixou um suspeito morto na região de Pirituba, na zona norte de São Paulo, de acordo com a PM. Um policial militar de folga estava dentro do carro dele, presenciou um assalto na rua Agostinho Angola, por volta das 9h45 da noite de sábado. 2 homens tentaram roubar um veículo. O PM tentou impedir o roubo e houve troca de tiros com os suspeitos. Os dois ladrões foram baleados, mas conseguiram deixar o local no veículo. Eles acabaram atropelando durante a fuga três mulheres. Uma delas foi gravemente ferida e foi encaminhada para um hospital pela polícia militar. Ela foi socorrida no Hospital das Clínicas. As outras duas vítimas atropeladas foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital de Parada de Taipas. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Em relação ao trânsito de São Paulo, ainda a consequência da chuva do fim de semana, semáforo com problemas na estrada turística do Jaraguá, com a Avenida Jornalista Paulo Zing, segundo as informações da CT. Agora, são 5 quilômetros de congestionamento em São Paulo.
Sete horas 20 minutos.
Repita.
7:20.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta segunda-feira. The New York Times: ataques da Rússia em apoio à Turquia na batalha contra o Estado Islâmico. Aviões de guerra russos realizaram ataques aéreos para apoiar a ofensiva da Turquia contra o Estado Islâmico no norte da Síria. Uma importante evolução da parceria turco-russa que ameaça marginalizar os Estados Unidos na luta para definir o destino final da Síria. As missões aéreas, que ocorrem há uma semana perto da estrategicamente importante cidade de Al-Bab, representam o primeiro uso de poder militar do Kremlin em apoio aos turcos em sua luta contra o grupo terrorista. De Berlim, Süddeutsche Zeitung: Berlim teme ataque de hackers russos. Os últimos relatórios sobre ataques de hackers russos mostram que é crescente em Berlim o temor de que haja tentativa de influenciar a política alemã. O líder parlamentar do SPD, Thomas Oppermann, afirmou que orientações de propaganda e ataques de hackers do exterior serão um grande desafio para a campanha eleitoral alemã. O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, também do SPD, candidato para o próximo Bundestag, órgão constitucional e legislativo a nível federal na Alemanha, classificou as acusações contra a Rússia de ter influenciado as eleições nos Estados Unidos de preocupantes. De Londres, The Guardian: Johnson nos Estados Unidos enquanto May fala sobre Trump. Boris Johnson viajou para Nova York na noite deste domingo para as primeiras reuniões formais do governo britânico com a administração de Donald Trump, horas após a primeira-ministra afirmar que as declarações do presidente eleito sobre as mulheres eram inaceitáveis. Espera-se que o secretário de Relações Exteriores encontre o genro de Trump, Jared Kushner, e o estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon. A reunião marcará o primeiro contato formal entre um ministro do governo do Reino Unido e a equipe de transição de Trump desde sua eleição em novembro. E de Madrid ao país, o governo tramitará somente as leis que pactue previamente com o PSOE. O governo tem a vontade de tramitar projetos de lei no Congresso somente se antes houver um consenso com o principal partido de oposição, uma forma de evitar o risco de fracasso de suas próprias iniciativas. Nesta estratégia, o Partido Popular inclui o Orçamento Geral dos Estados de 2017, prorrogado de forma automática em 1º de janeiro. Ainda que o PP conte com o apoio de seus sócios parlamentares dos Cidadãos e dos 5 deputados do PNV, necessitará mais votos para sua aprovação final depois da primeira leitura.
Sete horas 23 minutos.
Repita.
7:23.
Agenda microeconômica estabelecida pelo governo federal é insuficiente para fazer o país retomar o crescimento.
Na última semana, o BNDES anunciou a abertura de uma linha de crédito de capital de giro com R$5 bilhões para 2017.
O governo instituiu ainda um programa de regularização tributária com benefícios para que empresas endividadas negociem os pagamentos.
No entanto, o economista Alex Agostini aponta qual fator é essencial para a retomada do crescimento.
Controle dos gastos públicos. Porque isso vai resgatando a credibilidade do investidor, do empresário nacional e a confiança deles na economia para que possam aproveitar essas oportunidades colocadas, por exemplo, pelo BNDES com essa linha de crédito de capital de giro.
Outro ponto que pode contribuir para acelerar o ritmo do crescimento é a queda na taxa básica de juros.
Caso a Selic demore a cair de forma expressiva, a situação das empresas tende a se agravar, segundo o economista Antônio Lacerda.
Junto com essas medidas, é preciso uma sinalização muito clara de uma redução mais expressiva das taxas de juros imediatamente. Não adianta sinalizar que não, no final do ano vai cair 3 pontos.
Na próxima quarta-feira, o Comitê de Política Monetária se reunirá para a primeira reunião de 2017.
A expectativa é que o Copom determine um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que está atualmente em 13,75% ao ano.
As previsões quanto à retomada do crescimento econômico este ano estão para lá de modestas. Nas condições atuais, parece que já vamos poder comemorar se a economia conseguir crescer 0,5%, quem sabe 1%. O problema é que há muitas dificuldades no cenário que impedem uma confiança maior, num crescimento mais vigoroso. O desemprego continua avançando, nós temos uma fraqueza muito grande dos vários ramos de atividade, ainda há dúvidas no campo político, tem a grave crise financeira dos estados, a necessidade de um ajuste mais pesado das contas públicas, o que impede uma presença maior do Estado no sentido de estimular investimentos. Agora se espera também que, além de um corte maior da taxa básica de juros, outras ações do governo possam viabilizar um desempenho melhor da atividade. Uma das grandes expectativas é a aceleração das concessões em infraestrutura para ampliação de projetos, o que gera mais atividade, mais emprego, além de estabelecer condições para uma melhoria do custo Brasil mais à frente, porque temos problemas seríssimos de logística, de transportes no país. Também há uma expectativa mais favorável quanto à ampliação das exportações brasileiras. Embora o comércio internacional não tenha um peso tão relevante assim para a atividade de modo geral, é uma oportunidade especialmente para a indústria, para assegurar pelo menos algum ganho de atividade. Agora, neste começo de ano, a aposta em uma retomada está muito mais relacionada ainda à previsão de um corte mais forte da taxa básica de juros. E nesta semana nós vamos poder conferir qual vai ser o posicionamento mesmo do Banco Central em relação a isso. Teremos na terça e na quarta-feira a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E a aposta unânime é que virá um corte de pelo menos 0,5 ponto percentual. Lembrando que no ano passado, nas duas últimas reuniões, o Copom reduziu a taxa básica em 0,25 ponto percentual em cada reunião. Hoje a taxa básica de juros da economia está em 13,75%. Já é dado como certo esse corte de 0,5 ponto, mas não se descarta a possibilidade de uma redução de 0,75 ponto percentual. É muito improvável, porque a posição da atual direção do Banco Central ainda é conservadora, cautelosa. Nós temos várias incertezas no cenário, inclusive internacional. Não se sabe o que pode acontecer com a posse de Donald Trump, com a política a ser implementada por ele nos Estados Unidos, os possíveis impactos em fluxo de investimentos, comportamento do dólar. Enfim, há várias incertezas no cenário que até recomendaria um pouco de cautela. Só que, no âmbito doméstico, nós temos a combinação de uma inflação em queda com uma recessão ainda pesada, que exigiria sim uma flexibilização maior da política de juros. Mas talvez o Banco Central venha apenas com um corte de 0,5 ponto, mas se ele sinalizar a continuidade desse processo, isso poderá ter uma repercussão maior na formação dos juros de um modo geral na economia, trazendo mais à frente talvez alguma liberação maior de crédito, que vai ser importante para a oxigenação da atividade econômica. Então essa é a grande aposta. Depois tem a questão das exportações, tem a aceleração das concessões e até o ajuste fiscal pode facilitar também a retomada do crescimento, se ele seguir adiante da forma prevista pelo governo, porque isso melhoraria a credibilidade de modo geral, estimulando o setor privado a mais investimentos e ajudando o país também a atrair mais investimentos. Mas, por hora, a gente pode contar apenas com a reversão da recessão econômica. O que se espera é que o Brasil deixe para trás essa recessão histórica e comece, ainda que de forma lenta e gradual, a caminhar rumo ao crescimento.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Caçula de Pneus. Agora aberta até às 22 horas para revisão de férias.
7:30.
Repita.
7:30.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan desce a Serra, Sistema Anchieta Imigrantes. Bom dia, Guilherme Amaral.
Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Sistema Anchieta Imigrantes, mais uma vez com tráfego intenso rumo a São Paulo. E rumo ao litoral também, o movimento é grande e está implantada a operação descida por duas pistas da Via Anchieta e para o retorno às duas pistas da Rodovia dos Imigrantes. A pista norte tem vários pontos de lentidão no trecho de serra e também na chegada a São Paulo, do quilômetro 18 até o 14. A pista sul tem apenas movimento intenso, mas fluindo bem. As rodovias praianas têm movimentação normal nos dois sentidos e a travessia marítima Santos-Guarujá opera com 6 balsas e tempo de espera de 15 a 20 minutos.
Tem um acidente entre 2 carros no quilômetro 17 da rodovia Ayrton Senna na chegada a São Paulo. A faixa da esquerda está bloqueada. Pela Radial Leste, um acidente no sentido do centro, um pouco depois da estação Belém do metrô. O motorista enfrenta dificuldades. Trânsito lento nessa região, de acordo com as informações da CET.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De Pedro eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua. Quem sabe o que quer? Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, muito bom dia, esta é a Jovem Pan, a Rádio do Brasil, muito obrigado pela sua audiência, seja sempre bem-vindo, 24 graus agora aqui no alto da Avenida Paulista, o dia promete ser de muito calor. Rodízio suspenso só será retomado no dia 16. O governo federal vai ajudar 4 estados que enfrentam a crise do sistema prisional. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro de 2017. Bombara, bombara.
Olha a hora, bombara, bombara. 7 horas, 32 minutos.
Repita.
7:32.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagem. A partir de agora, você também pode assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo. Grave a sua mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 93170620. 11 São Paulo, 93170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa. A partir de agora, as principais manchetes do Jornal da Manhã.
O Ministério da Justiça marca apenas para o dia 17 de janeiro a reunião com estados para tratar da crise no sistema penitenciário.
Devido ao risco de mais conflitos, a Justiça de Roraima liberou 161 detentos de um centro de progressão penitenciária em Boa Vista.
Novos motins deixaram mortos e feridos em Manaus, no Amazonas.
Na madrugada deste domingo, 4 detentos foram executados. Durante a noite, 7 presos foram levados para hospitais com ferimentos leves.
Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia. Presidente Michel Temer viaja para Portugal hoje, no fim da tarde, meio dessa crise.
Mas sabe, Thiago, aí o Mário Soares é uma pessoa importante na história europeia e nas relações com o Brasil, foi fundamental quando houve a queda do salazarismo, né? Do regime salazarista. Salazar já tinha morrido, Marcelo Caetano era o ditadorzinho de Portugal naquela época, no célebre 25 de abril de 1974, toda aquela grande história. Agora, e representar o Brasil e nas cerimônias, tudo bem, né? Agora, o que é... e voltar logo para o Brasil, claro. É inexplicável o Ministério da Justiça marcar a reunião para o dia 17 de janeiro, né? Por que não dia 25, no mês que vem, em dezembro, pode ser, né? Afinal, o sistema penitenciário está absolutamente tranquilo. A grande questão que me parece que quando ocorre um problema como esse, as autoridades ficam surpresas, como se elas nada soubessem, Thiago, do que estava ocorrendo. E aí, sequer tem os números. Ninguém tem o número na ponta da língua. O número de presidiários, onde está a Força Nacional, em suma, é o número de presídios, a déficit ou não. Por exemplo, e para não me estender, diz que ele próprio, aqui em entrevista ao Jornal da Manhã, na semana passada, Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, disse que 40% das pessoas que estão detidas em média no Brasil não eram para estar lá. Se não era para estar lá, cabe ao Poder Judiciário agir. Cadê? Cadê o Poder Judiciário? E nesse caso, não precisa construir presídios novos. E por que não? Porque você teria 40% de vagas abertas. Não é assim? No mínimo, né? Vamos dizer que você cortasse pela metade, que parte é superlotação, também chutando os dados, você teria 20%, né, de vagas imediatamente abertas. Agora, aí já não é problema do Ministério da Justiça. Aí é um problema do Poder Judiciário. O poder das férias, porque não há país democrático, decente do mundo, que tem tantas férias forenses como aqui na terra descoberta por Pedro Álvares Cabral.
Marcelo Odebrecht cobrou de Antônio Palocci cargo para aliado na gestão de Dilma Rousseff.
Em mensagem interceptada pela Lava Jato, o empreiteiro pediu espaços para o ex-secretário da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro.
O engraçado é o seguinte, para o nosso ouvinte atentar para a notícia. O cidadão Luiz Navarro, de acordo com a notícia, né... Era um office boy, então, do Marcelo Odebrecht, que pediu para Antônio Palocci. É o único ministro na história do Brasil que caiu de dois governos diferentes, de dois ministérios distintos por corrupção. Tá preso, a gente até esqueceu do Palocci, né? Tá preso lá em Curitiba. E é bom que fique ad eternum, né? O ideal seria prisão perpétua para políticos, né? E ele seria um dos primeiros. Agora, Odebrecht, o Marcelinho, pediu ao Palocinho, porque no Brasil é tudo que é cunho, né? É até bandido, Fernandinho, né? Beira-Mar, tudo cunho. Um empreguinho pro Luiz Navarro, que era secretário da Controladoria Geral da União. Ou seja, o que faz a CGU? Ela controla os gastos, ela fiscaliza. Quer dizer, quem fiscalizava, de acordo com a notícia, era aliado de quem corrompia. Não dá para levar a sério. Cabral, as calmarias foram ruins. Era melhor ter ido direto, atravessado o Cabo da Boa Esperança, que já tinha sido ultrapassado por Bartolomeu Dias 12 anos antes, e ter ido para as Índias, né? Realmente, ter chegado aqui, acho que não foi uma boa.
Vence hoje em São Paulo a primeira parcela do IPVA 2017 para veículos com placas e final 1.
Os contribuintes podem pagar o imposto em uma parcela única, com desconto de 3%, ou dividir em até 3 vezes.
Pô, que legal! Agora você paga tudo isso, paga o seguro obrigatório, paga o IPVA, paga o licenciamento, mas você não pode circular na cidade um dia útil por semana, a partir, claro, quando volta o rodízio, dia 16. Você tem certos viadutos que só pode passar se você colocar um boneco do lado, você vai colocar um boneco. Ou você vai dizer, eu estou com alguém aqui, você não é tão espiritualizado, tem uma alma aqui no carro, além. Eu estou com uma alma aqui, estou conversando. Você finge que está conversando, né? E os carros no Brasil são todos os vidros transparentes. A gente vê facilmente, né? Que é só no Brasil. Tem país no mundo que não tem isso, vocês sabem. Aqui não, né? Aqui parece... Todos os carros parecem fúnebres, né? Tudo escuro e tal. Mas nós vamos nos acostumando. Então, e vamos pagar o IPVA. Vamos continuar pagando tudo, todos os impostos, pagar o COFINS. Eu gosto das contribuições. Eu especialmente daquelas provisórias, que são permanentes. E vamos pagando, e a vida segue.
Mas o professor, a gente sempre fala do IPVA aqui na Jovem Pan. De novo, eu faço a pergunta. Eu não consigo entender por que o IPVA não é parcelado em mais vezes aqui em São Paulo. Se estados que têm uma situação financeira pior do que São Paulo parcelam em 5, até em 8 vezes, Tocantins, você não paga o IPVA assim que você compra um carro zero? Eu posso falar porque eu não tenho carro, não estou criticando por causa disso.
Claro, claro.
Mas, enfim,
claro.
Seria um alívio para um começo de ano, seria, no caso do contribuinte.
Porque o mês de janeiro é o mês do I, né? Então é terrível. Dos is, né? Para usar, né? O mês dos is. Haja. A gente fica irritado já no começo do ano, né? É.
Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus é esfaqueado durante culto no Brás, na região central de São Paulo.
Internado no Hospital Sírio-Libanês nesse domingo, Valdemiro Santiago passa bem. O autor do ataque, Jonathan Higino, de 20 anos, foi preso.
Atentado terrorista com caminhão mata 4 e fere 17 soldados israelenses em Jerusalém.
Autor do ataque desse domingo, o palestino Fadi Al-Kambar, foi morto minutos depois.
Corinthians bate o Taubaté por 3-2 e termina invicto na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Neste domingo, o Internacional venceu o São José dos Campos por 3-1 e o Santos empatou com o Audax em 1-1.
Passada a fase de grupos, começa hoje com 60 times, o mata-mata da Copinha.
O Grêmio pega o Mirassol, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro e a Ponte Preta joga contra a Penapolense.
7:40.
Repita.
7:40.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Caçula de Pneus. Agora aberta até às 22 horas para revisão de férias.
Roberto, cliente Caçula de Pneus.
Eu já era cliente da Caçula em São Paulo porque o serviço é ótimo e o preço também. Agora é bom saber que chegou na minha cidade.
Gilberto, funcionário Caçula de Pneus.
Esse é o carro do seu Jairo. Ele vem na Caçula desde que comecei a trabalhar aqui. Vai mudar pra quê, né? Qualidade, preço baixo. Olha aí ali, tudo bom, seu Jairo? Já tá prontinho, hein?
A Caçula não para de crescer. Conheça as novas lojas de Americana, Piracicaba, Limeira, Campinas e Jundiaí.
Caçula de Pneus.
Com o seu carro por uma vida inteira.
Quer começar o ano novo com o Dell novo? Aproveite o saldão anual Dell e compre computadores como o Inspiron Série 5000 com processadores Intel Core. A combinação perfeita entre performance e portabilidade. Saldão anual com muita economia, tecnologia e grandes ofertas para você. Mas corra, é por tempo limitado. Acesse Dell.com.br e aproveite essa grande oportunidade. Se tem Intel, tem muito mais performance.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Cossil, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. Cossil.com.br.
Liquidação imbatível Loja 100. É a maior liquidação do ano. É a melhor. É hoje. Nas Lojas 100. Toda linha com descontos extraordinários. Toda loja com planos espetaculares. Tudo com preços impressionantes. Liquidação imbatível Loja 100. É hoje. É pra você. E atenção. Só nas Lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas Lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação de produtos novos, embalados e com garantia. Só nas Lojas 100.
Vambora, 7:42.
Repita.
7:42.
Número de blocos e rua cresce. Moradores da Vila Madalena já estão com medo do Carnaval de São Paulo nesse ano.
Em 2016, 306 grupos de foliões se cadastraram na prefeitura para desfilar pelas ruas da cidade. Agora, 495 já estão inscritos para a folia.
Cerca de 80% deles vão passar pelas regiões da Vila Madalena, Sé e Vila Mariana, segundo a Secretaria Municipal de Cultura.
O titular da pasta, André Sturme, diz a Anderson Costa que a criação de áreas de dispersão é uma das medidas para minimizar os transtornos.
Então a gente vai ter uma programação muito forte no Lago da Batata. Então acabou ali na Vila Madalena, o cara desce pro Lago da Batata, que é mais amplo, tem o metrô do lado. Então deu a preguiça, o cara já entra no metrô, vai embora, tem o terminal de ônibus. E assim nós vamos fazer 4 locais de dispersão, porque é isso que a gente acha muito importante. Vamos se divertir, mas assim, com um limite para que quem mora nos lugares também não seja tão prejudicado.
De acordo com André Sturme, os desfiles pela cidade poderão ser encerrados em horários diferentes, a depender das características de cada região.
O presidente da Sociedade Amigos da Vila Madalena, Cássio Calazans, acredita que a situação melhore na gestão do prefeito João Dória.
A migração de blocos médios e grandes da Vila Madalena para outras regiões é tida como urgente.
Um dos fundadores do Voo de Táxi, Giovanni de Luca, diz que essa é uma ideia já estudada pelos foliões.
Na primeira edição, há 3 anos atrás, a gente fez o meio da Vila Madalena, né? E nos últimos 2 anos, a gente já saiu um pouco desse eixo. Por exemplo, o nosso bloco toca na Faria Lima, né? Que é uma avenida muito maior, que é uma avenida que nos dias de carnaval, em razão do feriado, tem um fluxo de carros menor, fica mais fácil de você fazer a logística de fechamento de rua. Tem o metrô, né, na Faria Lima, ali no Lago da Batata, muito próximo.
A Secretaria Municipal de Cultura não sabe quantas pessoas devem curtir o carnaval de rua em São Paulo e no ano passado foram 2 milhões de foliões.
E a festa na capital paulista deve ser longa em 2017. Os blocos começam a desfilar uma semana antes do carnaval e só param uma semana depois da folia.
É, professor Vila, essa é uma discussão que São Paulo vem tendo já faz pelo menos uns 2 anos, né, com os blocos de carnaval. É importante para se ocupar o espaço público, mas precisa de uma disciplina. Por exemplo, a Vila Madalena sofre muito com isso, não tem banheiro químico adequado, as ruas são fechadas, quem mora lá precisa sair de carro, sei lá, uma emergência, sofre muito, né, professor?
É terrível. É, lembrar que nos anos 60, São Paulo foi chamado de Túmulo do Samba, túmulo pelo Vinícius Moraes e tal, né? Mas não é um possível Columba de Zumbi, longe disso. Ah, como disse outro também, não paulistano, mas que viveu uns anos por aqui. Agora, a coisa toda é necessário, é difícil fazer administração pública. Você precisa conciliar também interesse. De um lado, é muito saudável o carnaval de rua, né? Isso é uma coisa muito legal, quer dizer, as pessoas também ficam na cidade, atrai turistas, isso é bom para o comércio, para a rede hoteleira, etc. Tal. Então, isso é muito legal. E forma também de auto-organização da sociedade. Isso que é uma coisa bacana, se a sociedade se auto-organiza, longe do Estado. Isso é muito bom. Agora, tem a outro lado da moeda, né? Que é a questão dos moradores, né? A Vila Madalena é dos bairros de São Paulo, aquele que mais sofre. Já teve os episódios da Copa do Mundo, né? Em 2014, que não foi nada fácil e tal. E tem os episódios dos finais de semana que se repetem e tal. Mas, então, essa questão de aonde desfilar, como desfilar, ter horários, ou seja, não pode ser a casa da mãe Joana, né? É necessário estabelecer os limites. E a prefeitura criar uma infraestrutura da cidade de São Paulo para responder, por exemplo, no campo da limpeza, por exemplo, né? Junto com o governo do estado no campo da segurança pública e tal. Então, tem tempo até lá, o carnaval é no final do próximo mês e tal, de criar toda uma preparação efetiva para tal. Agora, é necessário regulamentar. Não dá para ser como em anos anteriores, que os moradores, e aí você destacou muito bem, o sujeito tinha um problema, precisava sair de casa, por qualquer razão, não conseguia sair e tal, ou voltar à sua casa, aquelas situações terríveis. O que tende a acontecer, em síntese, é ter administração pública, porque nos últimos anos nós tivemos uma pessoa que passou pelo prédio tal, o Jaiminho, mas que não era muito afeito ao labor. Então, é necessário, labor, para usar uma expressão latina, ao gosto do nosso mestre Joseval Peixoto tal. Então, a questão que se coloca é ter um prefeito. E precisa administrar, precisa ter regras. Se não tem regras do uso do espaço público, vira o caos. Isso é condição sine qua non. Carnaval é legal, blocos é ótimo, pessoal na rua, mas tem de pensar também nos moradores.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Caçula de Pneus. Agora aberta até às 22 horas para revisão de férias.
7h47.
Repita.
7h47.
Roberto, cliente Caçula de Pneus.
Eu já era cliente da Caçula em São Paulo porque o serviço é ótimo e o preço também. Agora é bom saber que chegou na minha cidade.
Gilberto, funcionário Caçula de Pneus.
Esse é o carro do seu Jairo. Ele vem na Caçula desde que comecei a trabalhar aqui. Vai mudar pra quê, né? Qualidade, preço baixo. Olha aí ali, tudo bom, seu Jairo? Já tá prontinho, hein?
A Caçula não para de crescer. Conheça as novas lojas de Americana, Piracicaba, Limeira, Campinas e Jundiaí.
Caçula de Pneus.
Com o seu carro por uma vida inteira.
Hoje eu só quero que o dia comece bem. Hoje eu só quero que o dia comece muito bem.
Comece bem o dia com Tamarine Fibras, o seu complemento diário de fibras na versão pó, que não altera o sabor dos alimentos, ou na versão goma sabor morango. Tamarine Fibras, para o dia começar bem.
Hoje eu só quero que o dia comece bem.
Criminosos promoveram uma série de ataques em Cubatão, em São Paulo, entre a noite desse domingo e a madrugada dessa segunda-feira. Os crimes ocorreram após policiais terem matado um suspeito que atirava em direção a uma viatura da PM, da Polícia Militar Rodoviária. De acordo com as informações da polícia, o criminoso foi morto na altura do quilômetro 273 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Poucas horas depois, pessoas se reuniram com o objetivo de protestar contra a morte. Bandidos se infiltraram na manifestação e colocaram fogo em ônibus. Segundo testemunhas, que preferiram não se identificar, bandidos armados tentavam parar os ônibus que passavam pela Vila Esperança para atear fogo. Disparos foram feitos perto de um desses veículos e os passageiros precisaram se jogar no chão para escapar dos tiros. Felizmente, ninguém se feriu.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
7:49.
Repita.
7:49.
Bandido bom é bandido morto ou todo ser humano merece uma chance? Os extremos, mais uma vez, são discutidos na sociedade após a morte de detentos, principalmente em Manaus. Repórter Carolina Ercolim.
Mais uma vez, a sociedade se divide, agora entre os que advogam por mais respeito aos direitos humanos dos detentos, de Manaus e do país, e os que desejam que todos os presos apodreçam na cadeia. Outro fla-flu que leva a poucas discussões proveitosas, mas ao mesmo tempo gera algum debate, violento que seja, sobre uma bomba relógio que sempre acaba debaixo do tapete quando a poeira baixa após rebeliões ou mortes em massa, como ocorreu no complexo Anísio Jobim.
Não entendo essa discussão. Não morreu ninguém que você pudesse recuperar, porque não existe ladrão dessa categoria que se possa recuperar.
Eu sou um ex-detento e hoje, graças a Deus, eu estou reintegrado à sociedade, tenho meu trabalho, tenho minha profissão, mas infelizmente a cada 10 detentos ou ex-detentos, apenas um consegue.
E na visão do professor em Direito da Universidade de São Paulo, Alvino Augusto de Sá, o primeiro grande erro é a classificação por periculosidade. Lembra o que disse o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, recentemente?
Nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime, não porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com presídio.
O filósofo explica que periculosidade quer dizer que a tendência criminosa está dentro do indivíduo, intrínseca, o que não é verdade. Além de considerar ainda uma falácia usar o modelo como peneira para separar o joio do trigo.
Se ele já cometeu 10 crimes, está sendo processado em 10 crimes, digamos aí, por exemplo, 10 crimes de assalto a banco, ou 10, ou 12, ou 5 de tráfico e mais 5 de assalto a banco, está sendo processado. Agora ele foi preso e está sumariando todos esses crimes. Ele não é reincidente, então ele não é perigoso. E o outro que bastou cometer um crime, ele foi condenado. Depois ele saiu, caiu numa fraqueza, como diz, cometeu outra, ele é reincidente. Se ele cometeu 2 crimes de furto, ele é reincidente. E não é fácil assim.
Em termos práticos, o colaborador do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária sugere penas alternativas, como prestação de serviços comunitários e pagamento de multas. No Brasil, só 20% recebem a punição. Na Europa, a proporção é inversa.
As pessoas têm que responder pelos seus atos. Então, temos que incrementar as penas alternativas. Nós vamos ter, assim, um sistema carcerário aliviado, 50%, 60%, porque muitos que estão lá não precisariam estar. Uhum. E todos sabemos que, em entrando para a cadeia, ele sai pior.
E antes que você pergunte, sim, todo ser humano ou criminoso é recuperável, segundo a psicologia forense, garante professor.
Essa ideia de criminoso nato e tal, isso está superado há muito tempo. E esse é o problema. O pessoal faz essas afirmações extravagantes, radicais, e aí surge, em reação, surge um radicalismo oposto, que também não vai resolver o problema, né? Que ele é uma vítima social, que o criminoso é uma vítima social. Nem preso gosta de ser chamado de vítima, se quer saber.
A entrevista completa com o professor de Direito da USP, Alvino Augusto de Sá, você assiste no YouTube do Radioatividade, Radioatividade JP.
7:53.
Repita.
7:53.
Bom, a comissão de anistia, que julga os pedidos de reparação aos perseguidos pela ditadura no Brasil, tem um novo integrante, o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, que está conosco aqui no Jornal da Manhã. Governador, bom dia. Como sempre, muito obrigado pela sua gentileza.
Bom dia, um prazer falar com vocês. Bom dia.
O prazer é nosso. Governador, o que o senhor pretende, fazendo parte dessa comissão de anistia, o que é possível implantar, o que é possível mudar? Inclusive, nesse fim de semana, eu sei que o senhor não estava sabendo, mas saiu uma reportagem, inclusive, com o senhor, falando sobre essa história do pagamento a perseguidos. O que é possível fazer nessa comissão de anistia, depois de uma ampla discussão que o país teve nos últimos anos sobre isso, a Comissão da Verdade e passos importantes que foram dados?
Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que a legislação de anistia que criou essa comissão é de 2002. Ela já julgou 60 mil processos. Existem estocados mais de 18 mil processos e ainda estão entrando outros processos. A legislação teve algumas falhas. Por exemplo, ela não estabeleceu um prazo limite. Então, nós estamos aí já há 14 anos da legislação e ainda continuam entrando pedidos, de ressarcimento e de, em relação a perseguidos políticos. Eu acho que a legislação tem que estabelecer um prazo limite, senão isso daqui é uma coisa imponderável. Eu acho que tem um prazo limite, e o prazo limite tem que ser estabelecido, e a lei não estabelecer esse prazo limite. Em segundo lugar, a legislação estabeleceu que essa comissão tem um papel de assessorar o ministro da Justiça exatamente nos casos de ressarcimento financeiro por prejuízos que as pessoas tiveram em função da perseguição política. Em muitos casos já foram feitos dessa forma, mas me parece que existem conceitos nesta comissão, nesses últimos 14 anos, que precisam ser pelo menos reanalisados, reavaliados, e foi isso que eu levei ao ministro da Justiça, ao Ministério da Justiça, no sentido de uma reavaliação do papel, do trabalho, da forma pela qual se portando essa comissão de anistia. Me parece que algumas coisas são, para mim, pelo menos, que comecei agora nessa comissão, depois de quase 14 anos, me parecem algumas coisas estranhas, né? Essa comissão é quase que um tribunal, faz um papel de emissão de súmulas, define jurisprudências. E algumas das coisas que me pareceram muito estranhas e não me parece que é o espírito da lei, aliás, essa lei de 2002, eu participei como deputado federal, eu ajudei a elaborá-la. A legislação pretende ressarcir aqueles que precisam de fato de ressarcimento. Não tem muito sentido você ressarcir uma pessoa que depois desses anos todos da perseguição política tornou-se uma pessoa rica. Por várias razões, fez empreendimentos, teve um bom trabalho, conseguiu ter uma vida tranquila, ele vem e pede um ressarcimento. Esse dinheiro que sai do Estado é um dinheiro necessário, às vezes, para muitas coisas que para pessoas que não tiveram, evidentemente, perseguição política, mas são pessoas que estão em estado de necessidade e que não têm, às vezes, recursos para subsistência. E, portanto, não me parece muito lógico que o Estado de ressarcimento a pessoas que estão muito bem de vida, estão inclusive alguns profissionais altamente qualificados, muito bem colocados na vida, eles precisam sim, né? Precisamos fazer o ato político da sua anistia, isso sim.
Sim.
São perseguidos políticos e, portanto, tem o direito, o Estado deve considerar o fato da perseguição e entender que o Estado foi culpado dessa perseguição. Agora, o ressarcimento econômico, ele deve ser mais cuidadoso, deve ser feito apenas em situações em que isso é necessário para diminuir a penúria de pessoas que possam ter sofrido perseguição política e por isso passaram o resto da vida sem a possibilidade de seguir na sua profissão, de conseguir uma melhor condição de vida.
Professor,
eu acho que existem muitas coisas a serem discutidas, eu coloquei isso ao ministro ao Ministério da Justiça e espero agora um contato, que eles façam um contato para a gente rediscutir o que é que pode ser feito para melhorar, para voltar, digamos, de uma certa forma, ao princípio básico que levou à execução dessa lei. A execução dessa lei é você fazer com que as pessoas que foram perseguidas políticas tenham o reconhecimento da sociedade, do Estado e da sociedade, da perseguição que sofreram, e tenham eventualmente o ressarcimento financeiro em função das perdas que tiveram. Mas não para aqueles que estão muito bem de vida hoje, que não precisam disso mais.
Perfeito. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, Dr. Goldman. Aqui é Marco Antônio Villa. Realmente uma... Acho que foi, eu não me lembro bem, mas na gestão do ministro José Gregori, né, começou a ser construída essa legislação, essa lei do qual o senhor participou. E, salvo engano, foi na gestão depois do Aloysio Nunes Ferreira, à frente do Ministério da Justiça, né, se não me engano também, que acabou sendo promulgada essa lei. Uma vez eu até tinha perguntado ao senhor Gregori, como é que chegou a questão do valor monetário em si, né? E tinha dito que a referência inicial era Argentina, no qual a questão monetária não era o elemento determinante, mas sim a responsabilidade do Estado no fato das perseguições, no fato nas perseguições políticas e nesse, vamos chamar, ressarcimento moral, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tal. O que eu queria, o que sempre chamou atenção em alguns desses casos são os valores, primeiro de pessoas que não necessariamente passaram todo o período sendo perseguidos pelo regime. Outros que usaram até da perseguição como uma espécie de apresentação pública do seu trabalho, diferentemente da área em que trabalhava. E outros, como o senhor disse, que não necessitam, não, a questão material não é fundamental, porque são pessoas que acabaram se dando bem na vida, ainda bem e tal. Agora, nós temos uma lista disso, isso é divulgado publicamente, que vários aposentados, agora por causa da reforma da Previdência, me escrevem e falam assim, puxa vida, vão tirar a nossa aposentadoria. Enquanto isso, tem gente que recebe, por exemplo, R$20 mil como perseguido político e não tem qualquer desconto, nem de imposto de renda, de Previdência, etc. tal. Nós temos essa lista de quantos, são 60 mil, se, em torno disso, será que o senhor disse, os valores, como é que o público, como é que o cidadão, que no fim é o que paga através dos seus impostos, tem acesso a essa informação?
Olha, eu mesmo não tenho acesso a todas as informações. Essa mudança da comissão é muito recente.
Sim.
Nós tomamos posse agora no final do ano passado. Tivemos apenas dois, três dias de reuniões a respeito disso. Eu tomei conhecimento da forma pela qual essa comissão está trabalhando. Agora, recentemente, estranhei muito daquilo que vem sendo feito pela comissão. Não me parece a forma correta, nem me parece o sentido que a lei tinha, ou o princípio da lei, que era, evidentemente, o ressarcimento moral e político para essas pessoas que foram perseguidas. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, o ressarcimento econômico ele tem que ser limitado realmente àquilo que as pessoas têm necessidade em função do sofrimento que tiveram. Agora, se nós temos pessoas que depois disso se deram muito bem, por razões da sua capacidade própria, conseguiram ter o seu emprego, conseguiram ter a sua vida normal, esse ressarcimento não pode ser financeiro, ressarcimento moral sim, político sim, mas financeiro é preciso limitar isso daqui. Hoje as limitações por regras estabelecidas pela comissão, não é de lei, a comissão estabelece uma regra máxima de um ressarcimento de 1 milhão. Aí eu perguntei, mas por que 1 milhão é o ressarcimento máximo? Porque já houve ressarcimentos bem maiores do que isso no passado, houve muita grita, muita reação de opinião pública, da mídia, então se estabeleceu o limite máximo de 1 milhão. Mas por que 1 milhão? Por que não 2? Por que não 500 mil? Por que não 100 mil? Enfim, não há uma lógica, uma regra, uma lógica para aqueles que precisam é mais, para aqueles que não precisam é menos. Não, nada disso. Um ressarcimento financeiro baseado numa perda que tiver num determinado momento e essa perda se mantém até o final da vida. Ainda que nesse momento eles não tenham necessidade mais desse recurso. Até o final da vida isso vai, evidentemente, passa até para os seus sucessores eventuais, tipo uma viúva, um viúvo. Então não me parece que isso deva ser mantido desta forma. Eu alertei o Ministério a respeito disso e estou esperando agora ser chamado para que a gente se reúna e rediscuta os métodos que vêm sendo adotados por esta comissão. O processo que vem sendo adotado por esta comissão. A mim é muito estranho que isso tenha sido feito esses anos todos. Os que já foi feito foram feitos, não tem mais como voltar atrás, são 60 mil. E alguns podem ter tido algumas vantagens, talvez até indevidas, mas isso já passou, não tem mais como voltar atrás. Mas daqui para frente é preciso ter algumas regras um pouco mais claras e mais justas É isso que eu pretendo.
Ok. Governador Alberto Goldman, que agora faz parte da comissão da Anistia, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Boa semana, até uma próxima.
Eu agradeço a vocês. Obrigado.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã, que teve oferecimento de caçula de pneus. Agora aberta até às 22 horas para revisão de férias.
8:03.
Repita.
8:03.